Está no ar. O Jornal do Senado.
Cristóvão Buarque anuncia que já tem subsídios para apresentar relatórios sobre legalização da maconha.
E Magno Malta defende trabalho da Frente Parlamentar contra a legalização da droga.
Procuradoria da Mulher no Senado vai discutir o atendimento de pacientes com câncer de mama pelo SUS.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Direitos Humanos encerrou a série de audiências públicas que discutiu a legalização da maconha.
Ao todo, a comissão promoveu 6 reuniões com especialistas de diversas áreas. Mais informações com a repórter Ana Beatriz Santos.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, informou que as audiências públicas para instruir a proposta que propõe a legalização do uso recreativo e medicinal da maconha foram encerradas. A 7ª e última reunião teria a presença do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas foi cancelada, como explicou o relator da sugestão de iniciativa popular.
Não vai haver a sessão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, porque ele, diversas razões, não pôde vir, que essa é a última sessão que a gente tem. Com base nessa, eu vou fazer o meu relatório.
Cristóvão Buarque explicou aos senadores presentes que o seu relatório vai tratar o uso medicinal e o uso recreativo da maconha de formas separadas. Cristóvão Buarque informou que pretende entregar o relatório à presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, até o final deste ano. Segundo Cristóvão Buarque, a comissão pode decidir se continua o debate sobre a sugestão popular com novas audiências públicas.
Já o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, garantiu que vai criar a frente parlamentar mista contra a legalização das drogas. A ideia, segundo ele, é aprofundar o debate sobre o uso recreativo e medicinal da maconha.
Para o senador, a legalização das drogas não é a saída para combater a violência decorrente do tráfico. Exemplo disso, segundo ele, é a Holanda, onde a violência aumentou depois que o uso da maconha foi legalizado.
Magno Malta lembrou que o Brasil hoje é um ponto estratégico do tráfico internacional de drogas, pois faz fronteira com países produtores de maconha e cocaína e tem estrutura que facilita o transporte desses produtos para outros países do mundo.
Quanto ao uso medicinal, ele sugeriu que o Ministério da Saúde verifique os efeitos positivos do medicamento à base de canabidiol e, fundamentado nisso, edite uma portaria para liberar a importação do produto para ser entregue às pessoas enfermas.
Então é preciso colocar estudo sobre droga nas escolas do Brasil. Se um homem vai numa estrada e lá tem uma placa, e ele olha para a placa e diz: a 300 metros a ponte caiu, ele não tem chance nenhuma de cair no abismo, porque ele sabe ler. E o homem que não sabe ler, ele tem 100% de chance de cair no abismo? Se você informa a criança, ainda na sua tenra idade, a respeito do abismo das drogas, ele terá 100% de chance de não cair por causa da formação, mas se você nega a informação, ele terá 100% de chance de cair.
A Procuradoria da Mulher no Senado vai discutir o atendimento de pacientes com câncer de mama pelo SUS.
O debate faz parte da programação do Outubro Rosa, que alerta sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. Repórter Marcela Cunha.
Nesta quinta-feira, 16 de outubro, as secretarias da Mulher do Senado e da Câmara vão discutir o atendimento de pacientes com câncer de mama pela rede pública de saúde. Desde abril de 2009, é garantido a toda brasileira o acesso gratuito à mamografia pelo SUS a partir dos 40 anos. A detecção precoce do câncer de mama aumenta as chances de cura. Mas, para a procuradora da Mulher no Senado, senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, muitas mulheres ainda enfrentam dificuldade para realizar o exame.
Não é fácil você garantir que todas as mulheres no Brasil tenham efetivamente esse direito, independente de onde elas residam, né? Por exemplo, estados como o meu estado do Amazonas, que é um estado muito grande, o estado já providenciou a compra dos mamógrafos. Só que agora a gente enfrenta um segundo problema, que é a falta de técnicos para operar esses mamógrafos.
Além do acesso ao diagnóstico, a senadora também aponta a espera para iniciar o tratamento como uma das principais barreiras enfrentadas pelas pacientes do SUS. Hoje, a Lei 12.732, de 2012, determina que, após o diagnóstico, a paciente inicie seu tratamento em, no máximo, 60 dias. Dificuldades como a falta de verba das secretarias municipais de saúde e a demora para atualizar o sistema de informação de câncer inviabilizam o cumprimento do prazo. Um outro empecilho ao diagnóstico precoce é que, em alguns casos, a mamografia só é feita em uma das mamas. Segundo o Conselho Federal de Medicina, a mamografia exige a comparação entre as duas mamas e o exame unilateral reduziria pela metade o número de casos diagnosticados.
Vão participar do debate promovido pelo projeto Quintas Femininas, representantes da Sociedade Brasileira de Mastologia e do Instituto Nacional de Câncer do Rio de Janeiro.
Ao lembrar que os candidatos à presidência estão assumindo o compromisso de mudar o fator previdenciário, o senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, advertiu que o assunto deve ser tratado em bases realistas para que sejam corrigidas as perdas dos aposentados sem prejudicar a Previdência Social.
Ele lembrou que o fator previdenciário foi criado em 1999, com base em experiência da Suécia para desestimular a aposentadoria precoce. Como também leva em conta a idade e a perspectiva de vida do trabalhador, o fator faz com que quem se aposenta mais cedo receba menos, porque ele terá o benefício por mais tempo.
O problema, segundo Cacildo Maldaner, é que, diante do baixo valor do benefício, muitos aposentados são forçados a voltar a trabalhar, o que os faz enfrentar um novo problema. As novas contribuições pagas à Previdência não são incorporadas à aposentadoria.
Cacildo explicou que uma forma de corrigir essa injustiça e aumentar a aposentadoria sem a necessidade de acabar com o fator previdenciário é garantir que as novas contribuições sejam incluídas no valor da aposentadoria por meio da chamada desaposentação.
A desaposentação, eu acho que é um caminho para encontrarmos sem reprovarmos ou esquecermos por completo o fator previdenciário. Podemos trabalhar dentro do fator, mas fazendo justiça aos que ainda, dentro do teto, pretendem voltar a trabalhar porque sentem necessidade disso. Eu acho que é uma questão que é possível se encontrar o caminho.
O Brasil precisa de mais jovens na política. Foi o que declarou o senador Cacá Andrade, do PDT de Sergipe, ao lembrar que pessoas de 16 a 33 anos de idade compõem 33% do eleitorado, ou 45 milhões de eleitores, mas apenas 14% deles se candidataram a cargos eletivos.
O senador citou pesquisas que apontam para o descrédito dos jovens na política, como a que revela que 59% deles acham que seria melhor se não houvesse partidos, 75% não confiam nos parlamentares, 35% não confiam na presidência da República e 59% não confiam na justiça. Apenas 2% identificam o Estado como meio de melhorar suas vidas.
Mas, apesar desses números, Cacá Andrade disse que as pesquisas mostram também que 80% reconhecem o papel determinante da política no cotidiano nacional e 70% acreditam que o voto pode transformar o país.
E mesmo reconhecendo que a política tem se preocupado com a juventude, com a promulgação da emenda que reconheceu o direito dos jovens, com a formação da Frente Parlamentar em Defesa da Juventude e com a aprovação do Estatuto da Juventude, o senador defendeu que os políticos falem mais a linguagem dos jovens. Cacá Andrade pediu também que esta parcela da população se engaje mais na política.
É vital para a democracia brasileira que a juventude se engaje, discuta e participe. Convoco, portanto, os 45 milhões de jovens eleitores a darem o primeiro passo e comparecerem maciçamente às urnas no próximo dia 26 e a exercerem o seu direito livre e soberano de escolher de forma consciente e desprovida de qualquer preconceito o futuro presidente da nossa pátria.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800 61 2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.